Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, tornar mais eficiente e simples a relação entre trabalhadores e empresários.
1000 decretos, portarias e instruções normativas do trabalho são atualizados e transformados em 15.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que medidas vão facilitar a geração de empregos.
O emprego é criado pela iniciativa privada. Então, grande parte desse trabalho, e vai continuar, como esse agora aqui, a ajudar a criação de emprego, que nós tanto desejamos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacinação contra a Covid-19.
Brasil alcança aproximadamente 280 milhões de doses aplicadas.
E registra a maior queda na média móvel de mortes desde o início da pandemia.
Um país protagonista na preservação do meio ambiente.
Em discurso na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o ministro do Meio Ambiente destaca ações do Brasil na proteção das riquezas naturais. Luana Karen.
O ministro Joaquim Leite também ressaltou a criação do programa Crescimento Verde, que incentiva boas práticas e gera riquezas para o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Simplificar e dar mais transparência e segurança jurídica às normas trabalhistas.
Para isso, 1000 decretos, portarias e instruções normativas do trabalho foram reunidas em 15 normas.
A ideia é facilitar a geração de mais empregos.
Mais de 1000 decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram atualizados e transformados em 15 atos. As normas modificadas tratam de vários assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional e gratificação de Natal. Segundo o governo, essa é a primeira vez que a legislação trabalhista infralegal é completamente revisada. A ideia é simplificar a vida do cidadão, como explica o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo.
Apenas para dar alguns exemplos, vocês acham que faz algum sentido haver 39 portarias diferentes sobre equipamentos de proteção individual? 30 portarias sobre aprendizagem? 12 portarias sobre registro eletrônico de ponto? 37 sobre registros sindicais e 97 sobre colegiados trabalhistas? Realmente não faz sentido nenhum no Brasil do século XXI.
Presente na cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro destacou o trabalho do governo federal para a desburocratização em vários setores. Bolsonaro disse ainda que a consolidação de regras trabalhistas vai ajudar a gerar mais empregos no país.
O emprego é criado pela iniciativa privada, mas o empreendedor, ele tem que ter estímulo para isso, ele tem que ter uma certa certeza que ele vai ser vitorioso naquilo que está se propondo a fazer. Então, grande parte desse trabalho, e vai continuar como esse agora aqui, a ajudar a criação de empregos, que nós tanto desejamos.
O governo anunciou ainda a criação do Programa Permanente de Simplificação e Desburocratização Trabalhista. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destacou a importância do programa.
A decisão vai garantir a todos aqueles que empreenderem no Brasil de que com simplicidade, com eficiência, se pode transformar a vida das pessoas.
Para o trabalho de revisão, foram feitas 10 consultas públicas que geraram mais de 6 mil contribuições da sociedade. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
Esta semana, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes em função da Covid-19 desde o início da pandemia.
Uma redução de 31% nas notificações relativas aos últimos 14 dias, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de terça-feira.
Em relação ao mês de abril deste ano, em que ocorreu o pico da pandemia, a queda foi superior a 90%.
Além disso, na segunda-feira, 9 estados e o Distrito Federal não registraram novos óbitos por Covid.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os números são resultado de um esforço conjunto durante a campanha de vacinação.
Conseguimos agora ter números inferiores ao de abril de 2020. Isso é fruto da força do sistema de saúde, né? Da ação conjunta do Ministério, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, sobretudo de cada agente que está nas unidades básicas de saúde vacinando a população brasileira. Já é reconhecido mundialmente. Eu estive com o presidente da Organização Mundial de Saúde, nos cumprimentou, o Dr. Tedros Adhanom, estive com o Ciro Gatti, que é diretor da OPAS aqui, conversando, justamente para o Brasil passar essa sua expertise para os países vizinhos.
Até o momento, foram aplicadas quase 280 milhões de doses. Cerca de 90% da população-alvo foi vacinada com a primeira dose e 70% já completou o esquema vacinal.
Para o ano que vem, estão garantidas mais de 354 milhões de doses dos imunizantes da Pfizer, da AstraZeneca e de vacinas remanescentes da campanha deste ano.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
610.036 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.117.407 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.909.298.
Ações voltadas para a proteção das riquezas naturais, recuperação das florestas, redução da emissão de gases poluentes e desenvolvimento sustentável.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou o protagonismo do Brasil em políticas de preservação do meio ambiente hoje em Glasgow, na Escócia, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26.
Ele também defendeu o engajamento dos países desenvolvidos para a construção de uma economia verde e reforçou os compromissos assumidos pelo Brasil na agenda global.
Ainda foram pauta dos debates de hoje os investimentos privados e em pesquisas que também estão mirando no crescimento verde.
O futuro verde já começou no Brasil. Foi o que afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, nesta quarta-feira na plenária da Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia. Ele destacou algumas ações de proteção ao meio ambiente adotadas aqui no país, como o programa Águas Brasileiras, que pretende ampliar a quantidade e a qualidade da água disponível aos brasileiros. Tratamento de esgoto para mais de 100 milhões de pessoas, com a aprovação do novo marco de saneamento básico, além de investimentos em ferrovias e em fontes renováveis de energia. O ministro Joaquim Leite também ressaltou a criação do programa Crescimento Verde, que incentiva boas práticas e gera riquezas para o país.
Para dar prioridade a iniciativas verdes, sejam elas públicas e privadas, voltadas à redução de emissões, à conservação florestal e ao uso racional de recursos naturais, dessa maneira contribuindo para a geração de empregos verdes. O programa já nasce com recursos dos bancos federais na ordem de 50 bilhões de dólares.
A agricultura de baixo carbono do Brasil já restaurou quase 28 milhões de hectares de pastagens degradadas e 16 milhões de hectares de florestas nativas estão em recuperação. Em seu discurso, o ministro Joaquim Leite defendeu que as nações desenvolvidas se comprometam em financiar a transição para uma economia de baixo carbono, com a reversão da lógica da punição para a do incentivo e da recompensa. E destacou algumas metas assumidas pelo país em apoio às questões globais ambientais.
O Brasil, como ator-chave nas negociações, fez movimentos importantes durante os primeiros dias, anunciando metas climáticas ainda mais ambiciosas. Redução de emissões de 50% até 2030, neutralidade climática até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e apoio à redução global do metano. De forma proativa, demos claros sinais de que o Brasil é parte da solução para superar esse desafio global de redução de emissões.
A aposta numa economia verde também tem guiado projetos do Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. O PPI coordena, por exemplo, investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Entre os projetos estão os leilões da Nova Dutra, rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e a implantação do 5G, que vai levar conectividade para todos os cantos do país. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cellier, destacou na Cúpula do Clima que os investimentos causam impacto positivo no meio ambiente.
Em 2 anos e meio de governo, desde o começo de 2019, nós já realizamos 119 leilões nas mais diversas áreas e isso agrega mais de 125 bilhões de dólares de investimentos contratados. E isso tem impacto na vida das pessoas, isso gera emprego, isso leva mais saúde quando a gente fala de saneamento, leva menos tempo de trânsito e menos acidentes quando a gente fala de estrada, leva projetos de energia, de geração sustentável, projetos fotovoltaico e eólicos. Então, quando você olha o conjunto da obra do que foi estruturado em tão pouco tempo e o que foi ofertado, você percebe quão alinhados nós estamos com essa agenda de crescimento sustentável.
Também mirando no crescimento verde, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, deve disponibilizar nos próximos 5 anos pelo menos 120 bilhões de reais para financiar projetos que atendam a regras de preservação ambiental. Reportagem Luana Karen.
Empresários e produtores rurais das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país podem renegociar dívidas com fundos constitucionais.
A iniciativa vai permitir que os empreendedores tenham acesso a crédito em instituições financeiras.
Os fundos constitucionais foram criados para desenvolver economicamente essas 3 regiões, ampliando oportunidades.
Aumentar a produtividade nas empresas, gerar novas vagas de trabalho e melhorar a distribuição de renda no Brasil. O governo federal oferece novos critérios para quem busca renegociação de crédito feito a bancos administradores dos fundos constitucionais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os bancos administradores dos fundos podem renegociar operações de crédito com até 90% de desconto em juros e multas. Uma oportunidade para quem quer retomar investimentos e começar novos empreendimentos. De acordo com Diego Link, diretor do Departamento de Instrumentos Financeiros e Inovação da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério do Desenvolvimento Regional, o decreto do governo estabelece critérios de negociação para quem quer quitar a dívida junto aos fundos.
Ele detalha e agrupa todo o conjunto de dívidas em subgrupos conforme a dificuldade de recuperação do crédito específico de cada uma. Conforme o enquadramento específico da dívida, ela pode ter acesso a maiores ou menores descontos ou a maiores ou menores prazos de renegociação.
As renegociações com desconto podem ser feitas por quem contratou operações há mais de 7 anos. Reportagem Cleide Lopes.
O censo é só no ano que vem, mas já tem servidor de IBGE entrevistando brasileiro.
E você vai ouvir daqui a pouco porque é importante esta fase de testes antes do censo.
A inflação do país ficou em 1,25% em outubro.
Um aumento em relação à taxa de agosto, que foi de 1,16%.
Segundo o IBGE, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta.
O preço dos combustíveis, passagens de avião e de alimentos, como tomate e a batata inglesa, influenciaram no resultado.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 10,67%.
A meta central do governo para este ano é de 3,75% e pode variar até o teto de 5,25%.
O novo ensino médio começa a ser colocado em prática no ano que vem nas escolas públicas e particulares de todo o país.
O novo modelo aumenta a carga horária e permite aos alunos escolher conteúdos pelos quais tenham mais interesse.
O formato inclui a formação profissionalizante.
Com o novo ensino médio, a carga horária aumenta de 800 para 1.000 horas por ano. E em vez de disciplinas, os alunos vão ter acesso a áreas de conhecimentos, como linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais. Dentro dessas áreas estão as disciplinas tradicionais, como português, química e geografia, que não serão excluídas do currículo. Elas apenas serão trabalhadas de maneira diferente. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, explica os objetivos da mudança.
A gente precisa trazer mais atratividade, mais interesse dos alunos naquilo que eles estão estudando e que eles sintam que aquilo que eles estão estudando vai servir de fato para a vida, trazendo esses conceitos de tecnologia, que é o mundo hoje que a gente vive, né? Um mundo mais conectado, um mundo 4.0.
Numa escola de Sobradinho, cidade do Distrito Federal, a implementação do novo ensino médio já começou. Pedro Caleb Peixoto é coordenador da instituição, que participa de um projeto piloto. Ele explica o que muda com o novo formato do ensino médio.
Houve, por exemplo, a diferença de divisão de turma, né? Porque a partir do momento que a gente existe turma, ela vai estar existindo somente para as matérias da formação geral básica. O novo ensino médio é dividido em 2 partes, né? A formação geral básica e os itinerários formativos. Os alunos na formação geral básica, eles estão divididos em turmas, né? Por semestre, não existe mais a série. E os alunos no itinerário formativo, eles se encontram. Então, pode ter aluno de vários momentos diferentes do ensino médio juntos.
no Centro de Ensino Médio, onde trabalha Pedro Peixoto, entre as atividades relacionadas à implementação do novo ensino médio, está um grupo de ciências, que se reúne de forma virtual uma vez por semana. No projeto, criado pela professora de Química Ângela Moraes, os estudantes desenvolveram um aplicativo de busca de pessoas e animais desaparecidos.
O que eu percebi de diferença com os alunos que trabalham com o projeto que eu propus é a motivação. Os alunos, eles ficam muito mais motivados com aquilo que eles querem aprender, que é um desejo deles. E quando você trabalha essa autonomia desse aluno, quando você fortalece a competência, que ele acredita que ele é capaz de fazer uma coisa e ele faz, e ele tem um resultado disso, ele se sente pertencente desse processo todo.
Johan Medeiros tem 15 anos e é estudante do primeiro ano do ensino médio. Ele participou do projeto de criação do aplicativo, na área de design, e também cuida das redes sociais do clube e da escola. Ele conta que todas essas experiências têm ajudado na escolha da futura profissão.
É uma opção única que a escola proporciona para a gente. E eu acredito que isso vai ajudar no nosso futuro totalmente.
A implementação do novo ensino médio em todo o país começa em 2022, a partir do primeiro ano do ensino médio. Nos anos seguintes, vai ser feita de forma gradual, até ser concluída em 2024. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pagar meia entrada em shows, cinemas, jogos de futebol e andar de ônibus de graça ou com desconto em viagens interestaduais.
Tudo isso é possível com o programa Identidade Jovem ou simplesmente ID Jovem.
E agora o aplicativo do programa tem novidades.
A partir de hoje é possível ter informações sobre cursos e incentivo a novos negócios.
Vamos saber mais sobre o programa e quem pode ter acesso na reportagem de Jéssica Gonçalves.
A estudante Fernanda Carvalho, de 17 anos, tem aproveitado o desconto de 50% nos ingressos do cinema e do teatro desde agosto, quando se cadastrou no programa Identidade Jovem.
Estou usando bastante, no cinema principalmente.
O documento para jovens de baixa renda também dá direito à meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, isenção do pagamento de taxa para emissão da carteira de identidade estudantil e vagas gratuitas ou com 50% de desconto no transporte. Transporte interestadual. O benefício não é só para estudantes, mas é preciso ter entre 15 e 29 anos de idade, renda familiar mensal de até 2 salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. De acordo com o governo, 13 milhões de pessoas atendem a esses requisitos e podem solicitar o documento. A secretária nacional da Juventude, Emily Coelho, fala sobre a importância da iniciativa.
Nele, você encontra não apenas a parte para baixar a carteirinha, né? Mas lá você também tem informações sobre outros programas sociais do governo federal. Tem cursos, notícias para o público jovem, questões para o Enem e também temos um canal direto de comunicação com a nossa Secretaria Nacional da Juventude.
Até setembro deste ano, foram gerados mais de 2 milhões e 300 mil documentos. A identidade jovem vale por 6 meses, mas para renovar é bem fácil. Basta inserir novamente alguns dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, número do NIS e o nome completo da mãe no aplicativo ID Jovem ou no site. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em junho já podem sacar em dinheiro ou transferir a 7ª parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque Sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
O IBGE realiza no ano que vem o censo.
Mas para verificar antes questões como os equipamentos que vão ser usados, a abordagem dos funcionários à população e os protocolos de segurança em relação à Covid-19, recenseadores realizam mais uma etapa de testes.
E desta vez em 1.500 casas em todo o país.
As informações coletadas são confidenciais e os entrevistados podem conferir a identificação dos recenseadores.
São 250 recenseadores que já começaram a visitar cerca de 1.500 residências no país para concluir a segunda etapa dos testes do Censo do IBGE 2022. O primeiro teste foi em setembro, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Até o dia 19 de novembro, eles vão percorrer casas em bairros de capitais e também em locais distantes dos centros urbanos, como comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. No Distrito Federal, 11 recenseadores, obedecendo todos os protocolos contra a Covid-19, vão realizar a pesquisa na região administrativa de Samambaia. Lucas Diogo Caixeta é um deles e fala como será o trabalho.
Nós nos identificamos, mostramos nosso crachá, nossa identificação, e nós abordamos, falamos a importância desse treinamento, que é o nosso teste do censo do ano que vem, e iniciamos a entrevista.
Os testes simulam todas as etapas do censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto e abordagem e coleta de dados nas residências. As informações prestadas pelos moradores são confidenciais e sigilosas. O aposentado Idelmo Fernandes de Oliveira, morador de Samambaia, foi um dos primeiros abordados e reconhece a importância de contribuir com o censo.
É importante responder corretamente para o trabalho sair perfeito, né?
A ideia desse teste nacional é acertar os últimos detalhes para o censo demográfico, que vai começar em junho do ano que vem, quando 250 mil recenseadores vão a campo para visitar cerca de 70 milhões de residências espalhadas por todo o país. O censo demográfico é importante para formar a base de dados do Sistema Estatístico Nacional e, com isso, o governo poder desenvolver políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, como comenta o coordenador do censo no Distrito Federal, Marcelo Alessandro Nunes.
Conhecendo essa realidade local, então os governantes podem tomar algumas ações, né? Sabendo exatamente o que está acontecendo, né?
Os moradores podem verificar a identidade de todos os recenseadores do IBGE através do site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a lista dos produtos que têm direito a descontos no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O bônus ocorre quando o preço de mercado de alguns dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência.
Assim, o produtor pode utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento do PRONAF.
Os descontos são divulgados mensalmente pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Neste mês, produtores rurais de 14 estados terão descontos em 12 produtos, entre eles banana, laranja, maracujá e açaí.
A listagem completa de produtos e estados pode ser conferida na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU realizou o quarto acompanhamento do Plano Nacional de Educação e detectou dificuldades no alcance das metas previstas. A situação se agravou com a pandemia de Covid-19. O acompanhamento avaliou o desenvolvimento do plano, o cumprimento das obrigações estabelecidas e os resultados alcançados. De acordo com a auditoria, existem deficiências no planejamento estratégico e na gestão de riscos do Ministério da Educação. Na relação da União com estados e municípios, o TCU identificou fragilidades na coordenação de ações, além da falta de informações para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. O trabalho apontou ainda que a disparidade entre as redes pública e privada tende a se agravar ainda mais em virtude da pandemia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide ser inconstitucional norma do Tocantins sobre corte de energia de consumidor inadimplente.
Atrasos no FGTS justificam rescisão do contrato de consultor por falta grave da empresa.
Em Rondônia, homem que enviou cocaína pelos Correios é condenado por tráfico de drogas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo julga ser inconstitucional norma do Tocantins sobre corte de energia de consumidor inadimplente.
O dispositivo proibia o corte em dias e horários determinados. Fábio Ruas.
O caso chegou ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal após a ação proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Por maioria de votos, os ministros entenderam ser inconstitucional dispositivo de lei do Estado do Tocantins que proíbe o corte de energia elétrica antes e depois de feriados e entre as 12 horas de sexta-feira e as 8 horas de segunda-feira. Prevaleceu o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Ela explicou que a norma tratou de matéria reservada à competência privativa da União. Segundo a ministra, embora os serviços de energia elétrica prestados por empresas particulares tenham dimensão econômica, comercial e de consumo, não se pode perder de vista que se trata de serviço público.
Não é possível celebrar escritura pública com eficácia retroativa.
Esse é o posicionamento adotado pelo STJ, Fátima Uchoa.
Um casal começou a relação de união estável nos anos 80, mas a primeira escritura de conviventes só foi lavrada em 2012, sem citar o regime de bens. Em escritura de 2015, antes da morte da companheira, o casal definiu de separação total de bens. As filhas da falecida buscaram anular esse último documento. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mantendo a sentença, julgou o pedido improcedente. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial. No voto condutor, a ministra Nancy Andrighi afirmou que o silêncio se traduz na submissão das partes ao regime legal, de modo que a escritura lavrada depois modifica o regime então vigente.
A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que atrasos no FGTS justificam rescisão indireta do contrato de trabalho de um consultor de uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro.
O trabalhador foi contratado em 1996, mas em 2008 a empresa deixou de fazer os depósitos referentes ao FGTS.
A empresa defendeu que os atrasos eram apenas eventuais e, para ela, não configurariam falta grave.
Mas no TST, o colegiado concluiu que a situação caracteriza a falta grave do empregador, justificando a rescisão com o pagamento de todas as parcelas devidas no caso de dispensa imotivada.
Justiça do Distrito Federal decide ser ilegal o cálculo de consumo de água que multiplica a tarifa mínima pela quantidade de unidades do condomínio.
Com a decisão, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal foi condenada a devolver os valores pagos indevidamente. Carolina Chaves.
Na ação, o condomínio narrou que as unidades residenciais tinham apenas um único hidrômetro e que a CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, efetuava a medição e cobrança da tarifa de águas e esgoto de forma presumida, multiplicando a tarifa mínima pelo número de unidades residenciais. A CAESB defendeu que não cometeu ilegalidade, mas o juiz explicou que o caso se enquadra em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo o STJ, é ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver o único hidrômetro no local.
A Justiça de Rondônia condenou um homem acusado de enviar mais de 4 quilos de cocaína pelos Correios.
O réu enviou a droga de Porto Velho para uma pessoa em Belo Horizonte.
Mas a Polícia Federal conseguiu apreender a droga no dia 17 de dezembro de 2019.
No tribunal, o homem foi condenado por tráfico de drogas. Com ele, já tem outras condenações criminais. A pena de 9 foi elevada para 11 anos de prisão.
Outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal. Federal e em torno e pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder do governo no Senado será o relator da PEC do Orçamento. Especialistas defendem mudanças na reforma tributária para manter o ProUni. Vai a sanção assistência integral a alunos com transtorno de aprendizagem. Boa noite. Alunos da educação básica diagnosticados com transtornos de aprendizagem poderão dispor de tratamento precoce multidisciplinar oferecido pelo poder público. Um projeto aprovado pelo Senado determina que a lei valerá para os alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e qualquer outro transtorno de aprendizagem. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
A principal alteração quanto ao projeto original foi a ampliação do público-alvo dessa política de acompanhamento integral. Com isso, as medidas poderão ser aplicadas, por exemplo, a alunos com disgrafia ou discalculia. Originalmente, a proposta de autoria do então senador Gerson Camata, já falecido, restringia a assistência integral a estudantes com dislexia e TDAH. O relator na Comissão de Educação, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que na hipótese de não serem diagnosticados e tratados tempestivamente, esses transtornos de aprendizagem podem trazer prejuízos à qualidade de vida das pessoas.
O grande mérito também é a gente colocar, olha gente, daqui para frente, distúrbios de aprendizagem, disfunções ou transtornos de aprendizagem, constitui uma categoria dentro da área da pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Isso é importante de se colocar, porque isso vai permitir que essas pessoas sejam identificadas e recursos sejam colocados à disposição.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou um projeto que dá prioridade de contratação pelo poder público a empresas que patrocinarem o esporte olímpico, no caso de empate em licitações. A proposta visa incentivar a formação de atletas, além da construção e manutenção de espaços esportivos. O projeto ainda passará por votação na Câmara. Repórter Roberto Fragoso.
Terão direito à preferência na contratação, o patrocínio de atletas e equipes olímpicas de no mínimo R$5 milhões, o investimento de R$30 milhões na construção de espaços para a prática de esportes e de R$10 milhões na manutenção dessas estruturas. O relator Romário do PL do Rio de Janeiro defendeu que investir no esporte é investir no bem-estar da sociedade, pois os medalhistas olímpicos servem de inspiração para os jovens se engajarem em atividades físicas.
Por um lado, acabam por exercer o papel de enaltecimento às suas histórias, de superação pessoal, sempre em busca da alta performance e da quebra de recorde. Por outro lado, esses momentos de realização dos jogos evidenciam as lastimáveis condições de preparo das quais dispõem nossos atletas.
O relatório incluiu ainda como preferenciais, no caso de empate, as empresas que fizerem os mesmos investimentos nos Jogos dos Povos Indígenas. Outra modificação tem o objetivo de forçar o respeito à nova regra, tornando crime desobedecer o critério de desempate, que será considerado fraudar a licitação.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lamentou o pedido de exoneração dos 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pelo Enem. Para ela, o fato é preocupante, porque ocorreu há 2 semanas da realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
O pedido de exoneração em massa ocorre na esteira da crise enfrentada no INEP nas últimas semanas. E dentre as justificativas, os servidores citam a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. Além disso, há acusações claras de assédio moral e desmonte da estrutura do órgão.
E em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas discutiram o impacto da reforma tributária para o ProUni. Participaram do evento representantes do Ministério da Educação e de instituições do ensino superior. A reportagem é de Yara Farias Borges.
como a unificação de cobrança de contribuições prevista na reforma tributária, cerca de 682 mil bolsas do ProUni poderão ser extintas. A senadora Maria Elisa, do MDB de Rondônia, que pediu o debate, ressaltou que o ProUni permite acesso à educação superior a estudantes carentes.
É um programa social que, mesmo que não houvesse retorno financeiro, ele teria um retorno social muito grande. Nós só vamos mudar uma população, só vamos mudar um país se nós tivermos educação de qualidade.
Ao defender a ampliação do ProUni, o representante do movimento Não à Custa da Educação, Juliano Griebeller, ressaltou que 90% dos estudantes de universidades particulares são das classes C, D e E. Também o representante do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, reconheceu a importância do programa.
Realmente, o ProUni é uma política pública efetiva que atende à situação mais vulnerável do nosso país. E a manutenção dessa política é de fundamental importância, não só a manutenção, mas a ampliação dessa política. Esse é o entendimento do Ministério da Educação.
A proposta de reforma tributária ainda está em discussão na Câmara dos Deputados e depois será analisada no Senado.
O Senado criou uma frente parlamentar de defesa da responsabilidade fiscal. Entre os objetivos estão debater propostas para o desenvolvimento da economia e servir como filtro para medidas populistas. Um dos autores da frente, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que a iniciativa tem caráter suprapartidário para defender os fundamentos da responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos no Brasil. A proposta segue para a promulgação. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, vai relatar a chamada PEC dos precatórios, aprovada em segundo turno ontem pela Câmara e que agora chega ao Senado. A proposta limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige os seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos precatórios. A PEC, já aprovada na Câmara, cria um espaço fiscal de 91,6 bilhões de reais para o governo federal. Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, afirmou que o seu primeiro desafio é deixar clara a destinação desses novos recursos, o que pode facilitar a votação.
E nós teremos, portanto, desse espaço dos 91,6, 50 bilhões destinados ao programa Auxílio Brasil. Aproximadamente 24 bilhões serão utilizados para a correção do salário mínimo e para o aumento das despesas previdenciárias, que são despesas obrigatórias.
Bezerra destacou que o restante dos recursos será utilizado em investimentos, cerca de 11 bilhões de reais, e também direcionados aos demais poderes, cerca de 6 bilhões de reais. O senador espera que a PEC seja aprovada até o início de dezembro.
Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho a expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com o valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil.
A PEC será analisada na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa passar por duas votações no plenário do Senado. Para ser aprovada, precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou projetos que vão viabilizar o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. As matérias ainda precisam passar pela aprovação do Congresso, que tem sessão marcada para esta quinta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o PL 23 de 2021, que reserva mais de 76 bilhões de reais até 2023 para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. A medida é necessária para adaptar o plano plurianual, substituindo o Bolsa Família. O relator na comissão, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, reforçou que o programa vem em boa hora, já que o combate à fome não pode esperar.
Triste quando vejo lá no estado de Mato Grosso, com toda aquela fartura, a fila do ossinho. Milhares de famílias buscando osso de descarte nos açougues para poder fazer um alimento para sua família. Isso é inconcebível e o poder público deve corrigir isso através de programas sociais.
A CMO também aprovou o PL 26 de 2021, que abre no orçamento do Ministério da Cidadania 9,4 bilhões para custear o Auxílio Brasil ainda neste ano. O valor não estava previsto na lei orçamentária em vigor e será remanejado do Bolsa Família. Além dos projetos relacionados ao novo programa do governo, a CMO também aprovou um crédito de 3 bilhões de reais para diversos órgãos do Executivo, como Codevasf, INCRA e Embrapa.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara aprova a chamada PEC dos precatórios em dois turnos.
Proposta prevê limite para pagamento de dívidas judiciais e espaço para Auxílio Brasil.
Posição do STF sobre emendas de relator do orçamento repercute entre deputados.
Boa noite. Deputados aliados do governo classificaram como interferência no Congresso a posição de ministros do STF contra emendas de relator no orçamento da União. Mais informações na matéria de Antônio Vital.
Repercutiu no plenário da Câmara a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal contra as emendas de relator no orçamento, as chamadas RP9. Para deputados da oposição, a decisão acaba com o que consideram um orçamento secreto, com critérios pouco claros de distribuição de recursos. Já os deputados aliados ao governo disseram que os ministros do Supremo invadiram as atribuições do Congresso na aprovação do orçamento. A formação de maioria, com 6 ministros a favor da posição da ministra Rosa Weber contra as emendas de orçamento, foi comemorada pela oposição. Rosa Weber é a relatora de ações do PSOL, Cidadania e PSB, que ingressaram no Supremo com pedidos de anulação dessas emendas. Para a deputada Talília Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, as emendas de relator privilegiam com recursos destinações escolhidas por deputados aliados ao governo, o que não acontece com as emendas individuais e de bancadas.
Não é verdade que a decisão do Supremo interfere na atribuição do Legislativo, até porque o orçamento secreto é uma vergonha para a democracia. Como o próprio voto da ministra Carmen Lúcia apontou, a cooptação, abro aspas aqui, de apoio com emendas põe em risco o sistema democrático. As emendas individuais e as emendas de bancada têm equidade, têm imparcialidade, permitem o controle popular por meio da transparência.
O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, negou que as emendas de relator permitem um orçamento secreto. Ele foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, quando a rubrica RP9 foi criada e defendeu a transparência desse tipo de emenda.
A RP9 traz transparência à execução do orçamento da União e faz com que se possa enxergar para onde é que estão indo esses recursos. O que aconteceu no dia de hoje foi uma interferência indevida no Poder Legislativo e esta casa não pode se curvar a este tipo de devaneio.
Já o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, parabenizou os ministros do Supremo que votaram contra as emendas do relator. Segundo ele, essas emendas discriminam os deputados da oposição.
Não é razoável que existam emendas secretas para privilegiar alguns parlamentares, porque o privilégio de alguns é a discriminação de outros. E a discriminação de outros significa a discriminação de milhões de eleitores que votaram em deputados que não estão na base do governo. Não se pode coibir as opiniões dentro de um parlamento à custa de pressão em cima de oferecer emendas secretas. A democracia brasileira ganha, o parlamento ganha.
O atual relator do orçamento, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, protestou contra o que classificou como interferência do Supremo na atribuição do Congresso de aprovar o orçamento. Ele também negou que a emenda de relator tenha sido criada para ocultar a destinação de recursos. Segundo Hugo Leal, acontece exatamente o oposto.
Não há absolutamente nada de secreto, só foi possível saber onde estão indo essas emendas, porque O Congresso Nacional fez a sua parte e colocou o identificador. Então não há segredo, não há segredo na execução com todas as vênias que merece o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão hoje fere de morte prerrogativas do Congresso Nacional.
Além da ministra Rosa Weber, votaram contra as emendas de relator no orçamento a ministra Carmen Lúcia e os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, critica a falta de transparência sobre o destino das emendas de relator no orçamento da União. O deputado destaca que existe um clamor popular para que o destino dos impostos cobrados de cada cidadão seja claro.
Vinícius Poit entende que o dinheiro arrecadado deve ser devolvido à população na forma de saúde, saneamento, segurança e educação. O deputado considera inadmissível que o dinheiro seja entregue a apenas alguns parlamentares, atendendo a interesses escusos, sem a divulgação clara da aplicação das verbas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, repudia o uso de recursos do Orçamento da União para, de forma antidemocrática, beneficiar deputados que apoiam a aprovação de iniciativas do governo federal no parlamento.
Joseildo Ramos entende que o povo voltou a sofrer as consequências da carestia por não existir compromisso por parte do poder público. Para o congressista, o governo Bolsonaro será conhecido na história como o pior de todo o período republicano.
A Câmara realizou, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, seminário que celebrou um ano da carta encíclica Fratelli Tutti, publicada pelo Papa Francisco. Segundo o Padre João, do PT Mineiro, o documento trata da fraternidade e da amizade social, além de ressaltar a importância da política na vida das pessoas.
Padre João destaca trecho da carta que condena a dependência do Estado em relação ao poder econômico. O deputado afirma que o poder público não pode estar a serviço dos interesses dos mais ricos.
Na avaliação de Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, em 2016 e 2018, o Brasil viveu dois processos de golpe contra a democracia e a Constituição. O impeachment de Dilma Rousseff, eleita democraticamente, e a prisão do ex-presidente Lula por 580 dias.
Pedro Kizai comemora os 2 anos de liberdade do líder petista e avalia que a justiça foi feita quando o Supremo Tribunal Federal declarou Sérgio Moro suspeito de julgar o ex-presidente Lula. O deputado acredita que foi possível restaurar a dignidade política da história democrática brasileira.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, comemora a revogação da prisão do deputado Daniel Silveira. Entretanto, ele questiona o fato de o ministro Alexandre de Moraes manter medida cautelar contra o deputado federal, impedindo um representante do povo de usar suas redes sociais.
Para Carlos Jordi, a prisão de Daniel Silveira, além de ser inconstitucional, ilegal e arbitrária, é uma demonstração de atitudes totalitárias de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele lembra que a Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, parabeniza o trabalho do governo Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus. O parlamentar destaca que o Ministério da Saúde já comprou mais de 350 milhões de doses de vacinas que estão sendo distribuídas a todos os municípios do país.
Coronel Tadeu também defende que seja dada à população a liberdade de escolha sobre a imunização contra a Covid-19, lembrando que nenhuma vacina é 100% eficaz.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, se manifesta contra a exigência do passaporte sanitário no Brasil para qualquer finalidade e defende o direito de a população escolher se deseja ou não tomar a vacina contra a Covid-19 sem ser punida por isso.
Otone de Paula afirma que lutar contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário é lutar pela liberdade de, segundo ele, dar ao cidadão o direito de não se sentir como cobaia de uma vacina experimental, cujos efeitos colaterais ainda são desconhecidos.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, apenas os negacionistas duvidam da importância da vacina no combate ao coronavírus. O deputado afirma que a prova da eficiência das vacinas é que, essa semana, pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19.
Jorge Sola destaca que o Brasil conta com o maior programa de imunização pública do mundo e que a obrigatoriedade da vacina é um direito coletivo da população. Ele reitera que é a favor da exigência do passaporte sanitário em todos os espaços coletivos.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, registra a morte de um homem que teve o atendimento negado em um dos maiores hospitais públicos de Natal. O parlamentar lamenta que, enquanto a saúde do estado vive o caos, a governadora Fátima Bezerra esteja viajando pela Europa.
General Girão também culpa a gestão do estado do Rio Grande do Norte pela demora na retomada das aulas presenciais. Segundo o deputado, o governo foi incapaz de promover as condições sanitárias adequadas para receber os alunos nas escolas.
Cultura. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lamenta que a cultura brasileira esteja sendo perseguida e desvalorizada pelo atual governo. Para a deputada, há graves problemas na gestão do IFAM, da Fundação Palmares, da Funarte e da Ancine.
Alice Portugal se queixa de não conseguir acesso aos documentos históricos ligados aos povos afro-brasileiros, por dificuldades impostas pelo presidente da Fundação Palmares. A deputada acredita, inclusive, que o órgão não tem guardado de maneira adequada os livros e as cartas de alforria pelos quais é responsável.
Desenvolvimento Regional. João Daniel, do PT, registrou visita a Monte Alegre de Sergipe, onde se reuniu com lideranças políticas e acompanhou as ações de limpeza da barragem da cidade. De acordo com o parlamentar, foram aplicados na localidade cerca de R$ 250 mil, oriundos de emendas parlamentares de sua autoria.
João Daniel elogia a atual gestão de Monte Alegre e ressalta a satisfação de ver, na prática, a aplicação de recursos para a melhoria da qualidade de vida da população local. Ele ainda destaca o trabalho realizado na região pelo movimento dos pequenos agricultores e pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, presta homenagem a Durval Barbosa, escritor e líder comunitário de Pavão, município localizado no Vale do Mucuri. Segundo o deputado, os contos de comunhão, que têm 100 anos de idade, retratam a sabedoria popular do povo mineiro e aspectos como a desigualdade social e a devastação ambiental da região.
Leonardo Monteiro destaca os versos que Durval Barbosa compôs para a esposa e para a mãe terra, além da denúncia que o poeta faz da exploração e do desprezo dos ricos em relação aos pobres.
Votação. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem e altera o teto de gastos como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Precatórios são dívidas judiciais do governo que somam R$ 89 bilhões em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto apresentado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de R$ 45 bilhões no ano que vem. Além de limitar o pagamento de precatórios e flexibilizar o teto de gastos, o texto apresentado pelo relator prevê outras medidas, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em até 240 vezes. A proposta permite ainda que quem tem precatório a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%, ou usar o crédito para quitar débitos com o governo, comprar imóveis públicos ou no pagamento de outorgas em parcerias público-privadas e concessões. Deputados da oposição classificaram a proposta como a PEC do calote e disseram que a medida vai criar um mercado de precatórios que serão vendidos a preços baixos para empresas que têm dívidas com o governo ou interesse em privatizações. Foi o que disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
Nós estamos acabando com direitos adquiridos da população que por décadas esperava receber esse precatório. Ao mesmo tempo, estamos criando um mercado paralelo de títulos que poderão usufruir dessa vantagem para participar da privatização, para pagar a previdência, para adquirir imóveis públicos, dando prejuízo ao erário, comprando barato os ricos, aquilo que o pobre ajudou a construir.
Para diminuir as resistências à proposta, o relator alterou o texto e acrescentou a prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, reais, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Acrescentou ainda prioridade para o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativos ao Fundef, antigo nome do Fundeb, o fundo destinado ao pagamento de salários de professores e funcionamento de escolas. Essa dívida é relativa ao total de transferências obrigatórias para a educação que o governo federal deixou de repassar aos municípios. De acordo com a proposta, ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. Os defensores da proposta disseram que a aprovação garante uma renda mínima para 17 milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, ajuda os municípios, como disse o relator Hugo Mota.
O Salão Verde está repleto de prefeitos e prefeitas apoiando a aprovação dessa PEC. Essa PEC será muito importante para os municípios brasileiros, porque ela reparcela os débitos da Previdência Social, trazendo um alívio financeiro nesse momento de tanta dificuldade. Então essa é a PEC que beneficia 17 milhões de famílias, 5 mil municípios e garante um futuro melhor para o Brasil.
O plenário rejeitou a maioria dos destaques que buscavam alterar a proposta. A exceção foi um destaque do Novo, que excluiu do texto a possibilidade de o governo não precisar respeitar a chamada regra de ouro, que proíbe a emissão de títulos da dívida para pagar despesas como salários de servidores. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou a PEC por não honrar os pagamentos de precatórios e por flexibilizar o teto de gastos, que impede o aumento das despesas públicas maior que a inflação do ano anterior. Ele questionou ainda o total de recursos que serão destinados a outros fins que não o Auxílio Brasil.
Vai se abrir um espaço de 90 bilhões de reais. Esse espaço vai ser gasto com outras coisas. Se é 40 para o auxílio, no que vai os outros 50 parlamentares? No que vai os outros 50? Fundão da vergonha, emendas parlamentares, sem nenhuma transparência, sem dizer aqui para onde vai. Ou seja, o pobre vai receber pouco, vai receber 4 e mais vai pagar 9.
O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, vice-líder da maioria, admitiu que a PEC flexibiliza o teto de gastos, mas disse que isso é necessário em função do impacto da pandemia.
Nós estamos pura e simplesmente antecipando a revisão do teto de gastos, que é de 10 em 10 anos, para um período menor. Em virtude do quê? Em virtude de uma pandemia e de uma crise profunda que assola o nosso país. Nós temos compromissos com o teto de gastos, com o controle fiscal do nosso país. Agora, esse dinheiro vai ser utilizado para matar a fome da população brasileira, para comprar vacina.
Depois de aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara, a PEC dos precatórios segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Charles Fernandes, do PSD, votou a favor da PEC dos precatórios por entender que a matéria viabiliza o financiamento de um programa social que vai beneficiar 20 milhões de pessoas. Ele ressalta que 40% da população baiana depende dos programas de transferência de renda.
Charles Fernandes também comemora a aprovação do parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em até 240 meses. Na visão do parlamentar, a medida alivia as finanças municipais e permite que prefeitos invistam em melhorias para a população.
José Guimarães, do PT do Ceará, rebate o argumento de que a PEC dos precatórios é necessária para custear o novo Auxílio Brasil. De acordo com o deputado, se o presidente da República quisesse mesmo garantir o benefício aos mais pobres, bastaria ter prorrogado o pagamento do auxílio emergencial.
José Guimarães defende que a população continue recebendo uma parcela de R$ 600 como benefício de amparo social. O deputado acrescenta ainda que desviar dinheiro destinado ao pagamento de precatórios é dar calote na população brasileira.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, explica que a PEC dos precatórios adia o pagamento de 40 bilhões de reais que deveriam ser pagos no ano que vem a milhares de brasileiros.
Carlos Aratini ainda acusa o governo de espalhar mais uma notícia falsa quando diz que a PEC dos precatórios é necessária para garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Segundo o deputado, o benefício poderia ser custeado por meio de crédito extraordinário ou da prorrogação do estado de calamidade no país.
Zé Neto, do PT da Bahia, analisa que os recursos viabilizados por meio da PEC dos precatórios não têm ligação com programas sociais, nem com o desenvolvimento do país.
Zé Neto acrescenta que o governo pretende trocar o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que tem previsão orçamentária de apenas um ano por motivos eleitorais.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, critica a falta de planejamento do programa de transferência de renda apresentado pelo governo federal. Segundo ele, o Auxílio Brasil foi pensado apenas para melhorar a imagem do presidente Jair Bolsonaro.
Alencar Santana Braga acusa o governo de desprezar o sofrimento das pessoas ao apresentar um programa que não dá respostas à fome a partir de janeiro de 2023. Ele também lamenta que o governo Bolsonaro tenha acabado com o Bolsa Família no momento de crise econômica e social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.